plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para vocês que estão aqui comigo no YouTube também. Hoje nós vamos falar sobre o dia da expiação. Yara, minha aluna Yara, me ajudou bastante, tá? Algumas respostas para vocês aqui que eu vou dar. A Yara me ajudou aí com essas respostas. Pastor Yara, Luiz Henrique Padilha, Deus te abençoe. Jaqueline, boa noite. Para você também, boa noite a todos vocês que estão conosco aqui. Anderson Silva, paz do Senhor. Aqui no Instagram eu tenho a Laila e a Raquel. Né? Mais pessoas vão chegando, vão se juntando aí. E lembrando que sempre fica gravado, então vocês podem assistir depois também, tá bom? Vamos lá, Levítico capítulo 16. Vamos ler o texto bíblico, vamos ver o que esse texto bíblico está falando de Yom Kippur. Tá? Vamos dar uma breve introdução aqui. Nós falamos sobre a Páscoa, que é o Pessah. Falamos sobre os pães asmos, Hag HaMatzot, sobre as primícias, Reshit. E essas três estão bem juntinhas num mês só. Depois tem a festa do Pentecostes, é o Shavuot, no verão. E agora temos a festa das trombetas. Nós já falamos Yom HaTeruah. E hoje é o Yom Kippur, o dia da expiação. E amanhã, creio que 8 da manhã, tá? Eu vou entrar ao vivo para falar da festa dos tabernáculos, que é o Sukkot. Então hoje é o Yom Kippur. Boa noite, Jesuí. Hoje é o Yom Kippur. Levítico 16. Algumas coisas são a tradição que diz, não, mas a Sagrada Escritura não diz isso, que é em relação às vestes do sumo sacerdote. Tá? Às vezes as pessoas falam, o sumo sacerdote estava amarrado numa corda, com o sino suando. Será? Será que é verdade? Tá, o que a Bíblia diz para o sumo sacerdote quando ele vai entrar lá? Tá, Levítico 16, vamos ler? E aí eu vou responder algumas coisas aqui da aula passada que ficaram sem esclarecimento. Com relação, então, à festa, nós vamos 16, versículo 3 em diante. Eu vou pontuar algumas coisas aqui para nós. Tá? E Arão, então, vai entrar no Santíssimo Lugar. Onde que é isso? O tabernáculo tem três lugares. Santíssimo Lugar, Santo Lugar e Átrio. Uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo Lugar. E a Bíblia diz em Hebreus que não entrava sem sangue. Ele tinha que entrar com sangue. O que que o sangue tem a ver com isso? Né? O sangue... A vida, né? A vida está no sangue, a expiação está no sangue. Então, nessas divisões aí, ele começava a passar esse sangue, quando a gente vai ler o texto aqui, você vai ver, ele aspergia o sangue lá na arca, que é um dos elementos ali do tabernáculo, e depois, amém, e depois ele passava esse sangue nas pontas do altar de incenso, ali no santo lugar, e depois ele jogava esse sangue à beirinha ali do lado de fora do altar de bronze. Então esse sangue percorria todo o tabernáculo e também, curiosamente, o véu que se rasgou, exatamente, ele era manchado de sangue, porque o sangue também era, ó, jogado lá, tá? Era jogado lá, tá bom? aquele véu também tinha marcas de sangue. Nós vamos ler versículo 3 de Levítico 16. Arão entrará no lugar santíssimo com um novilho, como oferta de pecado, e um carneiro como oferta de holocausto. Ele vai entrar então com sangue. Esse novilho ele vai matar por ele mesmo e pela família dele. Se eu estiver falando, vocês não estiverem entendendo, vocês me parem aí e me façam suas perguntas. Rosimeire, depois você continua, né, Rosimeire? Ó, versículo 4. Como eram as vestes do sumo sacerdote? As vestes do sumo sacerdote eram glamurosas, glamurosas. Mas neste dia ele se vestia de linho branco, tá? Não tinha sinos, não tinha os apetrechos, as pedras. Ele entrava com as vestes brancas. Vamos ler aqui. Vestirá a túnica, calções de linho, prenderá o cinto de linho e porá a mitra de linho sobre a sua cabeça. Nem santo dos santos ali estava escrito. Essas são as vestes sagradas, por isso vai banhar o seu corpo e vai vestir estas vestes aqui. Então aqui não está falando de sino que soa, não está falando de cordas, porque se ele morrer lá, veja bem, se o sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar esperando que morresse lá, certamente ele não estava preparado para entrar lá, tá? Se eu vou falar algo, ah, mas então me amarre, porque vai que aconteça alguma coisa, então eu não estou preparado, tá? Ele ia 100% preparado com o sangue do novilho, por sacrifício, por si mesmo. A expiação já havia sido feita, então ele não ia morrer, porque o novilho já havia morrido. Isso é expiação. Quando nós falamos de perdão, Jesus Cristo, ele tomou o nosso lugar, assim como o novilho tomou o lugar do sumo sacerdote neste momento. Ele não iria morrer porque o novilho já havia morrido em seu lugar. Vocês entenderam isso? Então ele vai banhar o seu corpo com água, e o texto vai dizer aqui que nesse dia ele se banhava 3 vezes ou mais. Tá 3 vezes aqui. Eu consegui marcar rapidinho aqui que eu lembrei. 3 vezes. E ele entrava no Santo dos Santos nesse dia 3 vezes também, tá? Então ele vai escolher ali os animais, vai ter 2 bodes, o bode expiatório, tá? Versículo 11. Portanto, Arão apresentará em seu favor o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si mesmo e por sua casa. Ele não ia morrer lá, porque ele já tinha feito degolado novilho para ele e para sua casa. Podia entrar seguro, tá? Podia entrar seguro ali. E sacrificará o novilho que é oferta pelo pecado. Então, quando ele entrava, ele já estava perdoado. Ele já entrava purificado e perdoado ali, tá? Versículo 12, Levítico 16. Então ele vai entrar pela primeira vez lá. Ele vai pegar um incenso cheio de brasas tiradas do altar, diante do Senhor, 2 punhados de incenso aromático bem moído, e vai levar para além do véu. Então ele entra uma vez lá com incenso, com fumaça. Vai pôr o incenso sobre o fogo diante do Senhor, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. Ele vai cobrir todo aquele ambiente de fumaça, um ambiente fechado com cortinas, fechado com madeira de cobertas de ouro, com cortinas em cima, várias peças, na verdade, de cortina em cima, tá? Então ele vai pôr esse incenso e vai levar além do véu. Mais uma vez. Ele vai sair, vai pegar um pouco do sangue do novilho que ele estava aspergindo. Versículo 14, Levítico 16, 14. Eu estou com a minha Bíblia na mão aqui, ó. Pegará um pouco do sangue do novilho e aspergirá com o um dedo sobre o propiciatório. E aspergirá 7 vezes. Agora ele vai aspergir sobre a arca, onde a presença de Deus falava. E depois ele sai de novo, sacrificará o bode, né? No texto aqui, vocês vão ver que tem dois bodes, um para ser sacrificado e o outro para ser solto, que é o bode expiatório, o Azazel. E ele vai sacrificar o bode da oferta pelo pecado em favor do povo. Agora sim é a oferta do pecado em favor do povo. Agora ele está representando agora toda uma nação e levará o sangue do bode para além do véu, diante do propiciatório, fará com ele o que ele fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre o propiciatório, versículo 16, e fará a expiação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas, das transgressões dos israelitas e de todos os seus pecados. Então, primeiro ele vai lá, põe um incenso ali, depois ele volta, asperge o sangue do novilho a favor de si mesmo, o novilho já estava morto, e agora ele volta e asperge o sangue lá do bode, como oferta pelo pecado da nação. Isso era o dia de Yom Kippur. Versículo 17. E ele fazia isso tudo sozinho. Ninguém estará na tenda da revelação. Ninguém estará lá, só ele. Quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santíssimo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel, versículo 17. Sem cordas, com sangue. Lembra disso, sem cordas. Não precisa amarrar cordas, inventar proezas. O sangue de Jesus Cristo é suficiente. Suficiente. Não precisamos da religiosidade, né? Aí, versículo 24, vai falar que ele vai se banhar. No versículo 26, vai falar que ele vai se banhar de novo. Então, esses versículos, no mínimo, 3 vezes ele se banhava e trocava suas vestes aí. Qual o verso que ele estava? Levítico 16, 4. Não se esqueça. As vestes que o sumo sacerdote usava. Mas qual conexão tem Jesus Cristo com tudo isso? Daqui a pouco a gente volta para a festa. Glória a Deus. Olha, curiosamente, quando Jesus vai orar, tá? Nada é por acaso na Sagrada Escritura. Quando Jesus vai orar, Mateus 26, vamos lá, Mateus 26, Mateus 26, deixa eu ver se é esse mesmo. Isso, Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani. Versículo 36, ele fala assim, olha, vocês fiquem aqui, que eu vou ali orar. E ele foi, tá, orar. Versículo, e aí levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer, se angustiar-se, e então ele disse, fique aqui e vamos orar também. E versículo 44, versículo 43, 42, vocês leiam aí. E versículo 44 diz, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Depois você lê esse texto de Jesus no Getsêmani, versículo 44 era o nosso versículo-chave aqui, mas depois vocês leem o contexto. Deixando-os novamente, ele foi orar pela terceira vez. Então Jesus, quando estava no Getsêmani, bem antes, né, bem antes ali de ser levado, preso, ele ora por 3 vezes, assim como o sumo sacerdote entrava 3 vezes. Né? Existe uma conexão? Pode ser que sim, né? Nem tudo é a paz do Senhor, Cláudia. Então, nós podemos dizer que seja isso, não. Eu estou dizendo que Jesus também fez isso. Tá? Ele orou pelo povo ali por 3 vezes também. E sabemos que a numerologia, esse número 3, faz muito sentido, né? Fala de trindade, fala de tantas outras coisas. Então, Israel, quando o sumo sacerdote entrava ali naquele dia, no Santíssimo, por meio do sumo sacerdote, Israel também entrava simbolicamente e recebia o sangue do substituto que já havia morrido por eles. E ele sai, asperge o sangue aí dos animais no véu do tabernáculo também, o texto fala. Sangue nas pontas do altar de incenso, o restante jogado ali nas bases do altar de bronze. E aí ele pega, então, esse bode expiatório, né, que era dois bodes. Ele pega o bode expiatório e solta ele no deserto para morrer inocente e leva o pecado do povo para o deserto, para longe. Tá? Quando Deus fala, lancei o seu pecado aí no mar, né, no mar do esquecimento. Então, a arca, o véu, os altares do tabernáculo, tudo isso levava sangue. Alguma dúvida? Renata? Mateus 26, vocês leiam na íntegra depois, tá? Vocês leiam depois. Então, Yom Kippur, o que é o Yom Kippur? Boa noite, Renata. Yom Kippur. Kippur significa cobrir. O dia que o pecado do povo era coberto. Obrigada, Renata. O dia que o pecado do povo era coberto. No décimo dia, no primeiro dia, era a festa das trombetas. Por 9 dias eles estavam em jejum. Estavam com um período de arrependimento, né? O jejum mesmo. Era do 9º dia para o 10º dia. Onde eles estavam se preparando para o Yom Kippur. O dia em que Deus cobria os pecados deles. Isso é chamado de grande sábado, o dia mais importante para Israel, o dia mais importante, no santo do santo. Uma vez ao ano ele entrava ali como convidado, quando ele se despe aí dessa sua roupa e veste roupas de linho, essas roupas de linho eram as roupas do levita. Eram as mesmas roupas do levita. Tem os levitas, o sacerdote e o sumo sacerdote, né? As classes que trabalhavam ali, ele vestia a roupa dos levitas. Ele se despia da sua glória. Filipenses fala isso, né? Jesus, ele se despiu da sua glória. Levítico 17, 11. Qual a importância do sangue? Por que sangue de Cristo? Por que o sangue é tão importante para expiação? O que é expiação, gente? Reescreve aqui para mim o que é expiação. Pastor Yara, me ajuda aí. Maria, Cláudia. Ah, Cláudia, minha aluna. Boa noite, Cláudia. Levítico 17, 11. Vamos falar do sangue. O sangue que faz expiação. O que é expiação? Você se arrisca a escrever para mim aí. O que é expiação? Pode escrever com as suas palavras mesmo, não precisa procurar no Google, não. O que é expiação de pecado? Jesus fez expiação por nós. O que é isso? Yom Kippur é o dia da expiação. O que é expiar o pecado? Levítico 17, 11. Expiação. A Jaqueline colocou, a Laila também. Deixa eu ler o da Jaqueline. Expiação. Ato de expiar o pecado e remover o pecado. A Laila, isso, ela não sabia que o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, usava essas roupas de Levítico 16, versículo 4. Perdão do pecado, tirar os pecados. Expiação, remover, tirar, expiar. Os pecadores são reconciliados com Deus pela eliminação. Eion, Yom Kippur. Cumprimento de uma pena. Expiar, pagar. Vocês estão no caminho certo aí. Reconciliação. Pagar o pecado, cumprimento até de uma pena, né? Uma palavra mais pesada. Levítico 17, 11. O cordeiro substituto, você recebe uma substituição, né? Você precisa morrer, mas o outro fala, não, eu vou morrer no seu lugar. Remoção do deixa eu colocar aqui. Pastor Yara respondeu esse. Euler Vilaça respondeu assim, remoção dos pecados dos santuários que foram contaminados durante o ano. Também mas exatamente dele mesmo e do povo, da nação. Deus estava muito preocupado com a nação. Josué, limpeza dos pecados. Não sei se tu tem uma noção aí básica do que é expiação. Vamos lá. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vós sobre o altar para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação pela vida. É o sangue que faz isso. Porque havia uma sentença de morte sobre o homem, Jesus tomou o lugar dele. Quando nós vemos Caim e Abel cobrir, Cláudio, obrigado. Quando Caim e Abel estavam entregando os seus sacrifícios, um dos irmãos ali entregou uma oferta com sangue, tá? Entregou um animal e o outro entregou alimentos. Algumas pessoas dizem que eles já sabiam que para Deus tinha que ser sangue. Já sabiam que para Deus tinha que ser sangue, tá? Quando Adão e Eva peca e Deus os encontra cobertos, na verdade, com as folhas da figueira, Deus faz para ele roupas de pele. Um animal precisou morrer ali. Houve derramamento de sangue, houve morte. Tá? Deus não ia arrancar a pele do animal e deixar o animal vivo. Tá? Houve derramamento de sangue no Éden. No caso, o sangue do cordeiro expiava o pecado. Houve derramamento de sangue lá. Tá? Todas as coisas se conectam e fazem sentido. O pecado, então, separa, faz divisão, Isaías 58, e essa expiação reconcilia. Reconcilia. E Deus, em Jesus Cristo, fez isso por nós. Nós somos justificados. A palavra justificada aqui é como diante de um tribunal. Como a pastora Yara falou, no tribunal celestial. Vamos ler Hebreus 10, 19. O nosso tempo já está passando. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Aqui já, vocês leem aí Hebreus 9 e 10. Também é muito interessante. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, já não é mais agora o sangue do novilho, o sangue do bode. É o sangue de Jesus Cristo. Quando ele está falando disso aqui, ele está falando de entrar no Santo dos Santos. Ele está se referindo ao dia que o sacerdote entrava lá. Pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isso é do seu corpo. Então, o véu que se rasgou de alto a baixo é o próprio corpo de Cristo, que foi rasgado para que nós pudéssemos ter acesso ao trono do Pai. Hebreus 10, versículo 19, versículo 20. Versículo 21, tendo um grande sacerdote, Kohen Hagadol, que é o nome em hebraico do sumo sacerdote, com coração sincero, com a plena certeza de fé, com coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Está falando dessa purificação, desse corpo lavado aí que eles lavavam todo momento, tá? E aí continua esse texto, vocês leem esse texto aí que é muito interessante, eu poderia ler Hebreus 9, 10 para vocês aqui, tá? O novo e vivo caminho. Nós temos, então, acesso agora ao santíssimo lugar pelo sangue de Jesus Cristo. Se eu tenho, vou voltar lá no, nas vestes e nas cordas novamente. Se eu estou indo até Deus porque eu tenho o sangue de Cristo, já foi derramado por mim, então eu já estou justificado lá. Eu tenho acesso a Deus, agora eu não vou morrer diante de Deus. Nós sabemos que a santidade é perigosa. A santidade também mata. Hebreus, que eu li aqui agora, foi Hebreus 10, 19 em diante. Hebreus 10, versículo 19 em diante. Nós temos acesso a Deus porque nossos pecados foram perdoados e o sangue desse cordeiro foi derramado em meu lugar. O cordeiro que tomou o meu lugar foi o cordeiro de Deus, de João 1, capítulo 1, versículo 29. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por ele. Tá? Eu não preciso de cordas. Ah, se eu morrer, vocês me puxam. Não. O sangue de Jesus foi suficiente. O sangue de Jesus foi suficiente. Palavrinhas em hebraico para você aí, tá? Ah, uma curiosidade. Somente o sumo sacerdote era consagrado com óleo derramado em sua cabeça, né? Tem até um salmo que fala sobre isso, como óleo derramado que desce sobre a barba de Arão. Arão é o nome do primeiro sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote era consagrado com óleo em sua cabeça. Os sacerdotes e levitas eram consagrados com a aspersão do óleo. Perfeito, completamente perfeito Cristo. Tá? Chegaremos a essa perfeição quando tivermos nosso corpo glorificado, estivermos com ele na glória. Mishkan é o nome para tabernáculo. Mishkan, que é a tenda do encontro. E Moisés, Êxodo 25, Moisés fez tudo conforme o modelo original que está na glória. É assim que o texto fala. E a glória de Deus, a glória kadosh de Deus, residia nele de forma visível. E esse Mishkan ficou com eles por aproximadamente 500 anos. E depois veio o templo. E aí nós conhecemos toda a história do primeiro templo, do exílio, enfim. Então nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos a morada de Deus. Olha que curioso também. Deus, através do Espírito Santo, agora habita também em nós. Deus habita em nós, Deus habita em nós. Hebreus, ó, Efésios 3,17, para a gente finalizar aqui. Efésios. Para a gente ver o tamanho da responsabilidade para entrar no santo dos santos. Ele, o sumo sacerdote, fazia tudo isso, a nação ficava esperando um dia de jejum da nação para tudo isso acontecer. E agora, através de Cristo, nós temos o livre acesso, não preciso de animais, não preciso de nada mais disso, só do sangue de Cristo. Somos justificados e purificados por ele. E agora ele nos chama de habitação de Deus, Efésios 3,17. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus, e assim conhecer esse amor que está em Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Nós vamos ser preenchidos até a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 até o 19. E que Cristo habite. A palavra habitar aqui vem de katokeo no grego. Katokeo no grego significa estabelecer-se como residente permanente. Que o Espírito, que Cristo se estabeleça como residente permanente, que se impregne, que governe, que habite como que num tabernáculo onde a glória de Deus estava sobre a arca, agora está no seu coração. Quando nós lemos textos assim de Efésios, de todas as outras cartas de Paulo e de todos os apóstolos, Deus está revelando algo para eles, porque eles conheciam a lei, tá? Então nós somos esse lugar de habitação de Cristo, tá? Vê se tem mais alguma coisa para a gente falar aqui que eu anotei. Eu acho que é só isso. O que é o dia do Yom Kippur? Dia em que o pecado é expiado, eliminado do sumo sacerdote e da nação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu falar aqui agora de ontem, que eu falei para vocês. É. Hoje, no Facebook, né? Da Lucelena Galvão, é uma filósofa que eu gosto muito de ouvir. Ela deixou uma frase assim, ó, quando uma pessoa ensina, duas pessoas aprendem. Hebreus 7, 18, 19. Espera um pouquinho, deixa eu ler lá. Quando uma pessoa aprende, quando uma pessoa ensina, dois aprendem. Eu estou falando para vocês aqui, mas eu também estou aprendendo. Deixa eu ver a pergunta da Rosimeira aqui primeiro. Como devemos ser gratos pelo sacrifício de Cristo e vemos como somos miseráveis, mas a graça e a bondade de Cristo temos esperança. Em Deus, ele nos deu de graça. Nós temos acesso a Deus gratuitamente. Não vem de vós. Pela graça sois salvos, não vem de vós, tá? Para que ninguém se glorie. O que foi morto lá em Levítico 16 não foi o sumo sacerdote. O sangue derramado foi do substituto. O sumo sacerdote não estava disposto a dar sua vida pela nação. Quem deu a vida pela nação foi o substituto, tá? No nosso caso, nosso substituto, o Cordeiro de Deus substituto é Cristo Jesus. A pastora Yara me ajudou aqui, tá? Mas antes disso, vou responder uma perguntinha. Pastor Abraão, a paz do Senhor. Um dos meus alunos perguntou para mim se por que, que é 50 dias no Pentecostes se a Bíblia está falando 3 meses. 3 meses não são 50 dias. Aí eu falei para ele. Espera aí que eu vou te responder. No 10º dia, lá, de Tishrei, se não me engano. E eu falei com ele. O nosso calendário é um calendário solar. E o calendário judaico é um calendário lunar. Eles têm a contagem dos dias baseado nas estações da Lua. Então, é bem diferente da nossa contagem, tá? 3 meses para eles, para nós, é um pouco diferente, tá? Então, baseado, a Sagrada Escritura baseada no calendário lunar. Tudo isso vocês precisam aprender, né, quando está lendo. E às vezes, eu já deixei, já falei sobre isso em algumas comentários que eu fiz nos vídeos aqui do Flecha Polida Teologia, que o dia do judeu começa 6 da tarde. 6 da tarde. Hoje, para o judeu, agora, já é contando como amanhã. E para nós, ainda não terminou esse dia, né? Termina 6 da noite. Para eles, termina 6 da tarde. De 6 às 6. Para nós, é da 6 da noite à 6 da noite, tá? Deus matou o animal. Eu já falei sobre isso aqui, né? Deus matou o animal que foi no desde Adão, com seu poder, fez roupa de pedra, você precisa matar o animal? A teologia acredita que sim, acredita que houve derramamento de sangue, já apontando para o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Tá bom? Então, estude aí, fica para vocês fazerem essa pesquisa. Calendário judaico, calendário lunar, como é a contagem dos dias? Vou deixar essa para vocês pesquisarem aí, tá? Pesquisem, tirem suas dúvidas aí. E a pastora Yara falou para mim da festa que eu confundi. Não sei se foi a Laila que me perguntou, ou alguém me perguntou da festa de Purim. Festa de Purim e Hanukkah são festas que eu não vou falar aqui. Purim, esse fala do livramento, né, ali com Esther, tá? Eu me enganei. E Purim não acende luzes. Tá? Não se acende luz, se alegre, se festeja, mas não há luzes. Hanukkah, tá? Foi quando, creio que com os macabeus, uma coisa assim, eu li. Tá travando? Eles tinham óleo para acender a menorá lá um dia, mas aí Deus multiplicou esse óleo ficou aceso por 8 dias. Então eles fazem essa festa também no Hanukkah. Tá? Purim e Hanukkah. Façam também as suas pesquisas sobre essas festas. Destravou, lá? Façam as pesquisas. Purim, Hanukkah. Vou deixar para vocês pesquisarem aí. É importante conhecer essas festas de Israel, apesar delas não serem tão bíblicas assim, a festa de Purim é baseada no livro de Esther, e a Hanukkah, Jesus participou dessa festa. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele estava exatamente participando dessa festa, tá? E a última trombeta, a pastora Yara me disse aqui, ela também nem pesquisei para ter certeza, a última trombeta que nós falamos, né, no, na última trombeta, nós lemos os textos de 1 Tessalonicenses, a última trombeta fecha o ciclo. Nós começamos no dia 1, tá? No dia 1, a festa das trombetas. E a última trombeta anuncia o Yom Kippur, que é hoje. Então, do dia 1 até o dia 10. Do dia 10, 9 para 10, é a última trombeta, tá bom? Amém. Vai com Jesus. Flávia, depois você assiste, eu estou terminando aqui, tá? Então a última trombeta vai fechar um ciclo, tá? Isso é bom para vocês lembrarem. Eu também aprendi essa informação com a pastora Yara. Alguma outra dúvida? Estela, minha aluna Estela. Dúvidas para a gente terminar aqui? A oferta de movimento. A oferta de movimento, a teologia acredita que é de cima para baixo. Alguns dizem que é assim. Curiosamente, nessa oferta de movimento para Deus, sabe-se que é balançado, só a oferta ali, a oferta não é queimada. Os levitas eram entregues como oferta de movimento. Eles eram balançados diante do altar. É bem curioso isso. Mais alguma dúvida? Levítico 23, 27 a 32. Levítico 23, 27 a 32. Deixa eu responder aqui. Bode, Azazel. Quem é? Levítico 16. Nós falamos que tinha oferta do novilho. Um carneiro, né, para expiação do pecado do sacerdote, tinha dois bodes. Um desses bodes era jogado sorte ali sobre esses bodes. Eles dizem que por Urim e Tumim jogavam sorte nesse bode, né? E um desses bodes ia ser sacrificado pela nação, o outro ia levar essa culpa da nação para o deserto. Esse que ia levar a culpa é chamado de Azazel, o bode expiatório. Ele ia levar essa culpa para o deserto. Tá? Esse é o Azazel, aquele que leva a culpa para o deserto. O outro que fica, ele é morto e o seu sangue é colocado no altar lá e aspergido. Tá? Levítico 23, versículo 27 a 32. O 10º dia do mês 7 será o dia da expiação. Vocês vão ter assembleia santa, ajuntamento. Então vos humilhareis ou afligireis a vossa alma e apresentareis uma oferta ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, o dia de fazer expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. Todo aquele que fazer algum trabalho neste dia, eu destruirei por meio do seu povo. Não fareis trabalho algum nesse dia, isso será um estatuto perpétuo. Será um sábado de descanso para vós e vos humilhareis. Guardareis o vosso sábado desde o entardecer do 9º dia do mês até a tarde seguinte. Tá? Dia de arrependimento, jejum e humilhação diante de Deus. Com esse fechamento aqui, nós encerramos, tá? Que Deus abençoe. Tem muitas coisas que envolvem aprender essas coisas, e essas coisas nós vamos aprender, primeiramente, aprendendo sobre o tabernáculo. Nós falamos aqui do tabernáculo. Aprender o tabernáculo é primordial para compreender o Novo Testamento, compreender a salvação em Cristo Jesus, compreender o que Jesus estava fazendo na cruz. Os judeus ficam se balançando com essa oração eterna. Já percebi que eles se balançam mesmo, tá? Não sei te explicar por quê, mas eles se balançam mesmo. Então, aprender. Tabernáculo vai destravar isso, a mente, para conhecer essas verdades. Todos esses temas estão enraizados no tabernáculo. Segunda-feira, eu vou falar para vocês o nome do nosso curso. Nós estamos ainda um pouco atrasados, tá? Já estou, graças a Deus, bem melhor com esse braço aqui. Já estou conseguindo praticamente desinchado. Glória a Deus, aleluia. Tá tudo funcionando. Amém, né? Tá tudo funcionando bem aqui com o braço. Tá? Não estou fazendo muito esforço, então tá sarando. Para quem não sabe, eu passei por um Covid. Pós-Covid deixou trombose no braço, exatamente o braço que eu preciso para trabalhar aqui para vocês, tá? Espera aí, pastor Abraão, que eu vou responder você. Então, nós vamos fazer o curso do tabernáculo. Nós estamos decidindo ainda, mas creio que são... nós vamos trabalhar com 10 encontros. E esses encontros vão ter... Nesses encontros vão ser 5 módulos ou mais, tá? E eu vou trabalhar o seguinte. De 15 em 15 dias vai ser esse encontro. Por quê? Porque cada um desse módulo eu vou dar para vocês algo para vocês pesquisarem. Vocês vão me entregar o que vocês pesquisarem, tá? Então, o curso do Tabernáculo vai deixar vocês preparados. Não é só escutar, não. Vocês vão escutar e fazer também o trabalhinho de vocês, tá? Então, são 10 módulos, 10 trabalhinhos que vocês vão ter para fazer, responder e entender o que estão fazendo. Tá bom? A pergunta difícil aqui, Laila, obrigada. A última trombeta é literal? Vamos ouvir, tocar? Um dia acordei com a buzina de caminhão, achei que era um arrebatamento. Não sei te explicar essas coisas teológicas aí com relação a coisas futuras, tá? Não saberei te dizer se vai ser, se vai ouvir ou não, porque tem texto que fala no abrir e fechar de olhos, né? Não abrir e fechar de olhos, não dá tempo da gente ouvir muita coisa, não. Mas não sei, né? Pode ser só simbólico. Deixa eu ver aqui. Professora Luciana, aula retrasada, Aio, conselheiro. Aio, isso. Tem um versículo que fala que a lei é o Aio. Depois eu passo para você, pastor Abraão, pela pastora Patrícia, tá? Vocês me lembrem lá que eu respondo vocês. Eu dou o versículo e dou a palavrinha, tá? Pastor Abraão, eu passo no WhatsApp da Patrícia. Atualmente, o dia do Yom Kippur em Israel é comemorado com o dia do jejum, já que no tempo não tem mais o tempo. Exatamente isso. No ano 70, o templo foi destruído e parou todo o sacrifício. Todos os sacrifícios que nós falamos aqui, desde o primeiro dia da Páscoa até agora. Desde o dia da Páscoa até agora. Né? Que são 7 festas, nós já estamos no dia da expiação. Eles não estão fazendo mais. Eles estão fora do seu templo. O Euler disse aqui que o balançar dos judeus equivale a se ajoelhar dos cristãos. Não sei te afirmar se é ou não, mas é um bom pensamento sobre o assunto. Pastor Iara, apóstolo Paulo fala que sim, será ouvida a trombeta em Tessalonicenses. Então, ouviremos. Eu li esse texto, né? 1 Tessalonicenses 5, 17. Ouviremos o som, ouviremos o soar da trombeta, Cláudia, segundo Tessalonicenses. Qual o valor do curso do tabernáculo? O valor do curso do tabernáculo nós vamos falar ainda. Tá? Nós trabalhamos com lançamento. Quem já participou de alguns lançamentos aqui sabe como funciona. E estamos muito atrasados. Eu creio que a gente vai conseguir lançar só no início de setembro. Então, vocês me perdoem. E eu ainda estou preparando as aulas e a gente não conseguiu montar tudo esses dias para lançar no final de agosto. Vão ser só uma semaninha de atraso e vamos jogar para o finalzinho de agosto, começo de setembro, tá? Não sabemos o valor do curso ainda. Geralmente o valor do curso é entregue no dia do lançamento, tá? Isso depende da equipe. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, a Aline gerencia essa parte aí funcional aí de marketing e de tudo, tá? É com eles lá, tá bom? Mas aí a gente fala assim no último dia, a gente fala para vocês o valor do curso. A Laila disse que ouvi dizer um judeu dizer que ele se movimenta para adorar o Eterno com todo o seu ser. Nós precisamos, né, até ouvir dos judeus quais as suas explicações quanto a isso. Eu não sei se na Sagrada Escritura tem alguma coisa concernente a isso, além ali da oferta de movimento, tá bom? Depois a gente faz uma pesquisa sobre isso, a gente lança um aulão de sábado aqui falando sobre isso, né? Que tal, né? Um tema maravilhoso, um tema maravilhoso. Coisas que a gente vê acontecer, o cristianismo saiu ali do judaísmo e a gente às vezes não se esquece. Obrigada. A Jaqueline tá me ajudando aqui, ó. Não vamos esquecer de dar o joinha e também compartilhar, é muito importante, tá? Essas lives vão ficar gravadas para vocês aqui. A aula completa. Nós estamos dando só um panorama aqui. A aula completa, com todos os temas, com todas as nuances, bem separadinho, explicadinho, estarão na plataforma da Examine. Já abri um módulo, tá, sobre a geografia da Palestina. A gente vai terminar aqueles módulos ali, vamos falar de Jesus, judeu. Explicar toda aquela geografia para a gente entender onde ele está vivendo. Opa, alguém ligou aqui. Mas nós vamos. Meu irmão ligou. Eu tenho seis irmãos, eu sou a sétima, eu sou a caçula. Eles estão me ligando. Amanhã nós estaremos em família, por isso eu vou fazer a nossa live mais cedo. Então, a plataforma da Examine está recebendo aulas que darão base para você entender a Sagrada Escritura. Quando Jesus andou 3 dias no deserto, tá? Nós temos que entender quais as dificuldades que aqueles discípulos enfrentavam, o que eles estavam passando, tá? Não é só andar, não. Tinha muito mais coisas, tá? Tinha as dificuldades, tinha os perigos, tinha leões, tinha assaltantes, tinha várias coisas, tá? Deixo vocês na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa aula amanhã será 8 da manhã, porque eu tenho um compromisso familiar. Vai ter. O meu irmão gosta muito de cavalgada, né? Vai ter uma cavalgada. Eu não vou andar de cavalo, porque eu nem sei. Laila Tofra, você também. Eu não sei, mas vai ter uma cavalgada. E quem tá me seguindo no. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Luciana Mais Hebraico, aqui no Instagram. Geralmente eu coloco nos stories, quando eu estou na casa dos meus irmãos, e essas coisas acontecem lá no sítio, é muito bacana. Bom final de semana para você, Meire, e para vocês também. Divirtam-se com a sua família. Deus deu para vocês uma família maravilhosa. Esteja perto da sua família, dando apoio, ouvindo, tá? Ajudando. A gente vai para lá bem cedo e nós vamos ajudar com todas as coisas lá. E se você quiser ver aí esse dia acontecendo, você vai ver esse dia aqui nos stories do Instagram, para vocês se lembrarem. Gente, eu sou uma pessoa comum, normal. Eu só gosto de ler e estudar. Tirando isso, eu sou aquela tia brincalhona, tá? Os meus sobrinhos, eles se divertem bastante comigo. Como acessar essa plataforma Examine. Essa pergunta aí, Maria Cláudia. A plataforma da Examine tem um link no meu. De novo, tem um link lá na bio do meu Instagram, para você acessar esse curso, tá? Para você acessar nesse curso. Ah, naquele balanço. Na casa do meu irmão tem aquele balanço mesmo, a Estela já sabe. Tem um balanço lá. Maravilhoso, tá? Luciano Mais Hebraico é o meu Instagram. Na bio tem os links que vão direcionar vocês para. Ou se não, Maria, você peça a Aline, tá? Peça a Aline lá, que a Aline vai ajudar você com esses links aí. Isso. Aquele balanço lá é uma bênção. Aquele balanço lá na casa do meu irmão. Ó, Deus abençoe vocês. Essa live vai ficar gravada. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai fazer finalização. Para quem não puder acordar comigo, 8 da manhã, assistam a aula que vai ficar gravada. Deus abençoe em Cristo Jesus.
A plataforma da Examine não é para você.
O dono do arco é fiel.